Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhor ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, senhor ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, caros ministros, governadores e demais autoridades, prezados conselheiros. É uma honra dar as boas-vindas pela quarta vez ao Presidente da República e aos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável para mais essa sessão. Poucos são os países que contam com instância que reúna empresários, acadêmicos, comunicadores, militantes intelectuais, profissionais da sociedade civil e do governo. Temos homens, mulheres, diversos grupos étnico-raciais e representantes de todas as regiões do país. Este colegiado apresentará hoje contribuições para o desenvolvimento tecnológico, a inclusão digital, a política de cuidados na primeira infância e a promoção da igualdade racial. Não raro as atividades e avanços aqui repercutem na política externa brasileira. Daqui nasceu o Bolsa Família, que hoje ecoa internacionalmente com a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Esta experiência de coordenação intersetorial é a referência no debate sobre participação social em política externa. Na semana passada, este Conselho se reuniu com seu homólogo europeu, reforçando sinergias na governança digital, na pauta climática e na defesa da democracia. Senhor Presidente, senhoras e senhores, este encontro é oportunidade para o governo, o empresariado e a sociedade civil dialogarem sobre a recente crise comercial. Nosso governo, sob orientação do presidente Lula e seguindo as melhores tradições da política externa brasileira, trabalha para soluções negociadas desde março, antes mesmo de serem anunciadas as novas tarifas impostas pelo governo norte-americano. O vice-presidente Geraldo Alckmin realizou duas reuniões com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. O ministro Fernando Haddad reuniu-se com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. O Itamaraty também está mobilizado para o tema. Encontrei-me na semana passada com o secretário de Estado dos Estados Unidos, falei duas vezes com o representante de comércio exterior da Casa Branca. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty visitou Washington em março último e realizamos 6 reuniões técnicas entre negociadores dos dois países. As tratativas empreendidas pelo governo foram fundamentais para a exclusão de cerca de 700 itens comerciais da ordem executiva sobre tarifas, o que preservou setores estratégicos como a indústria de aviões, a produção de sucos de laranja e o setor de celulose. Negociações pragmáticas são a solução mais promissora para o empresariado, os trabalhadores e os consumidores do Brasil. Sobre a investida da seção 301 da Lei de Comércio Norte-Americana, que questiona o nosso PIX e outras práticas brasileiras absolutamente legítimas, gostaria de informar que o Itamaraty está coordenando a preparação da resposta a ser apresentada pelo governo brasileiro no próximo dia 18 de agosto. Em resposta às medidas protecionistas, o Brasil propôs ao Conselho Geral da OMC item de agenda sobre o respeito ao sistema multilateral de comércio baseado em regras. Abrimos também procedimentos de consultas na OMC sobre as tarifas. Essas tarifas, contrárias aos princípios multilaterais de comércio, ameaçam lançar a economia mundial em uma espiral de inflação e estagnação. Senhor presidente, senhoras e senhores, lembrando os mais de 200 anos de relações amistosas entre os dois países, disse ao secretário de Estado, na reunião que mantive com ele no dia 30 de março último, que estamos abertos a discutir os temas comerciais, Ressaltei, por outro lado, que a integridade das instituições constituídas, a democracia e a soberania brasileira, não são negociáveis. Todas as lideranças empresariais e sociais aqui reunidas praticam a negociação como parte do seu cotidiano. Sabem que acordos duradouros e bem-sucedidos são impossíveis sem equilíbrio e respeito entre as partes. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável agrega talentos, experiência e articulação. Representa a independência, a força e o dinamismo do povo brasileiro. Será, não tenho dúvidas, instância estratégica no amplo esforço de defesa da economia nacional e do direito soberano do Brasil de definir o seu próprio destino. Bem-vindos a todos e muito obrigado pela presença.
Bom dia a todos e a todas. Prazer muito grande estar aqui na abertura dessa reunião do nosso Conselho. Saudar o presidente Lula, saudar a companheira Janja, saudar o nosso vice-presidente, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, saudar o ministro Mauro Vieira, que nos recebe aqui em sua casa, ministro Fernando Haddad, ministro Camilo Santana. E, em nome desses ministros, saudar todos os ministros que estão aqui nos acompanhando na reunião do Conselhão. Sejam muito bem-vindos. Saudar também aqui os parlamentares presentes, quero fazê-lo em nome de Lindbergh Farias, que é o líder da bancada do PT na Câmara, e da senadora Elisiane Gama, que também está presente. Saudar os governadores, Jerônimo Rodrigues, Carlos Brandão, Raquel Lira, Rafael Fonteles e Fátima Bezerra. E os nossos vice-governadores, Jade Romero, do estado do Ceará, e Ronaldo Lessa, do estado de Alagoas. Conselheiros e conselheiras, secretários executivos dos ministérios, secretários especiais, senhoras e senhores e profissionais da imprensa. Eu saúdo os conselheiros e conselheiras, agradecendo aos que encerraram os mandatos e dando boas-vindas aos que estão chegando. Saúdo e agradeço o ministro Alexandre Padilha, que reconstruiu o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, sob a secretaria executiva do professor Paulo Pereira. E saúdo o atual secretário executivo, Olavo Noleto, responsável por esta primeira reunião do Pleno em 2025. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi instituído no primeiro mandato do presidente Lula, para elevar o diálogo entre o governo federal e a sociedade brasileira. Ao longo do tempo, a trajetória do Conselhão mostrou o acerto daquela iniciativa, pioneira em nosso país, confirmando a efetividade da participação social na definição das políticas públicas. As expectativas iniciais foram superadas quando se encontraram, lado a lado, representantes dos mais diversos setores e expressões da vida nacional em todos os campos, porque o Conselhão fez mais do que assessorar o governo na tomada de decisões. Tornou-se instância de reconhecimento e canal de diálogo para a imensa diversidade social que compõe o Brasil. Ao longo do tempo, o Conselhão se afirmou como fortíssima expressão da participação social em nosso país. Não foi por outro motivo que uma das primeiras medidas do governo anterior foi extinguir o Conselhão, num de seus constantes gestos autoritários. E foi para reafirmar seu compromisso com a democracia que o presidente Lula recriou este Conselho no primeiro dia do atual governo. Apenas... Apenas nesses 2 anos e meio de retomada, nasceram ou foram debatidas aqui importantes propostas de políticas públicas, como o crédito do trabalhador, o projeto de lei do mercado de carbono, o pacto da igualdade racial, entre tantas outras. Na reunião de hoje, o Conselhão entrega ao presidente Lula outros resultados de seus grupos de trabalho: a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, o Portfólio de Investimentos classificados como parte da transformação ecológica, o Programa Amazônia Mais Digital, o Conselho Consultivo para a Transformação Digital, que toma posse hoje, o Programa Arco da Dignidade da População Negra, as propostas do Grupo de Trabalho para a Redução do Spread Bancário. É necessário recordar a história história e ressaltar o caráter democrático deste pleno diante do momento que estamos vivendo. As mesmas forças que até pouco tempo impuseram retrocessos ao país, mais uma vez ameaçam a democracia no Brasil, provocando ataques de um governo estrangeiro à soberania nacional. As sanções impostas às vendas de nossos produtos para os Estados Unidos não encontram a mínima justificativa técnica ou comercial. Não passam de uma chantagem de seu presidente com o objetivo explícito de interferir num processo judicial no Brasil. Ainda mais afrontosa são as retaliações agressivas contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, por sua atuação em defesa das instituições democráticas. Esses ataques configuram coerção no curso do devido processo legal, agressão ao Supremo Tribunal Federal e à soberania do Poder Judiciário no Brasil. As sanções e ameaças atingem diretamente o setor exportador brasileiro, atingem empresários e trabalhadores, prejudicam as famílias e a nossa economia, avançam contra o Sistema Nacional de Pagamentos Instantâneos, nosso PIX, e a regulamentação do funcionamento das plataformas digitais do país. Mais grave ainda, avançam contra a nossa democracia. Uma democracia não pode se submeter aos desígnios pessoais e ilegais de quem quer que seja. Em um país soberano, não pode se render, e um país soberano não pode se render ao arbítrio do estrangeiro em detrimento da nacionalidade. A defesa da soberania nacional e a defesa da democracia caminham juntas, portanto, nesse momento histórico. O Brasil e o mundo são testemunhas dos esforços do governo do presidente Lula para negociar, em termos equilibrados, as relações comerciais com os Estados Unidos, sob a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin. Daqui não partiu qualquer gesto de afronta ao segundo maior parceiro comercial com o qual mantemos relações comerciais e diplomáticas de mais de 200 anos. Ao contrário, buscamos todos os canais de interlocução possíveis e estimulamos as empresas e setores a negociar com seus clientes e contrapartes no outro país, o que já resultou em significativa limitação do alcance das sobretarifas. E o presidente Lula deixou claro, mais uma vez, sua reconhecida disposição para o diálogo. O que não podemos e não devemos aceitar é a submissão da soberania nacional e do nosso sistema político, judicial e democrático a imposições de quem quer que seja. A soberania não se negocia e a democracia não admite recuos. Também dessa firme atitude do presidente Lula, o Brasil e o mundo são testemunhas. Manifestações em defesa da soberania ameaçada vieram igualmente dos presidentes do Judiciário, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de partidos políticos, organizações sociais, centrais sindicais, entidades empresariais e dos mais amplos setores da sociedade. O governo federal vem preparando medidas para proteger a economia, as empresas exportadoras, os trabalhadores e as famílias. Vários conselheiros e conselheiras aqui presentes participaram dos primeiros debates e devem seguir contribuindo no amadurecimento das propostas necessárias. Tudo isso nos fortalece, fortalece o país e a nossa confiança. O Brasil vem mostrando sua força e potencial na retomada do crescimento econômico, que desafia os pessimistas, na redução do desemprego ao menor nível da sua história, com aumento recorde na renda das famílias, na retomada da produção industrial e dos investimentos, no crescimento do comércio exterior, cada vez mais diversificado em relação ao que foi no passado, o que nos capacita a dar respostas mais eficazes e construir alternativas sempre que necessário. Nosso país já mostrou ser capaz de enfrentar e vencer grandes desafios. Caminhamos na direção da justiça tributária e acabamos de sair mais uma vez do vergonhoso mapa da fome. Este é o grande feito que celebramos hoje, que marca a retomada de uma das mais importantes políticas públicas para muitas gerações de brasileiros e brasileiras. Nós estamos sendo capazes de enfrentar a desigualdade em nosso território. É com intensa participação da sociedade, enfrentando a desigualdade e defendendo a democracia, que estamos construindo um Brasil soberano e um país sem fome. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, conselheiras e conselheiros, a essa reunião.
Bom dia, Janja. Bom dia, ministros, vice-presidente Alckmin, senhoras e senhores. Olha, é muito interessante como essa semana, obviamente está todo mundo muito apreensivo com o que está acontecendo, mas teve muita notícia boa que ficou obscurecida, né, pelos eventos na esfera da política, e muitas vezes nós esquecemos de celebrar as conquistas que estão levando algum bem-estar para a nossa população, que por tantos anos ficou numa situação muito sofrida, a começar pela questão da fome, retirar o Brasil do mapa da fome, da questão do desemprego, lembrar que nós estamos na mínima histórica de desemprego no país, 5,8%, a questão da renda, que aumentou nesses 3 anos, como não ocorria desde o Plano Real, a questão da inflação, que está caindo e que deve fechar esse ano ainda, Josué, abaixo de 5%, essa é a nossa expectativa. A questão de desigualdade, a questão da desigualdade, que também está na mínima histórica, a questão, surpresa para a imprensa, mas não para nós, dos resultados primários das contas públicas. Nós estamos, sim, evoluindo nas contas públicas, depois de muitos anos de déficit primário crônico, na casa de 2% do PIB. Mas lembrando, Janja, uma coisa que eu sei que é cara a você e ao presidente, que nós não estamos fazendo ajuste fiscal no lombo dos mais pobres, no lombo do trabalhador. Nós estamos preservando a saúde, os investimentos em educação, os investimentos em assistência, os investimentos em infraestrutura, que retomaram depois de anos de estagnação. E no nosso conceito, sei que isso é comum ao vice-presidente Alckmin, à ministra Tebet e a mim, a qualidade do ajuste fiscal é tão importante quanto o seu sentido. Você garantir que as pessoas comam, trabalhem, invistam, é muito importante para sinalizar o futuro que nós pretendemos. A questão do nosso comércio exterior. Eu lembro aqui, depois das falas sobre o tarifaço, as exportações para os Estados Unidos, presidente, já representaram 25% das nossas exportações. Graças à política que o senhor inaugurou ainda em 2003, de abrir os mercados para os produtos brasileiros, elas representam 12%. Desses 12%, 4% são afetados pelo tarifaço. E dos 4%, vice-presidente Alckmin, mais de 2% terá naturalmente outra destinação, porque são commodities com preço internacional, commodities que vão encontrar o seu destino no curto ou no médio prazo. Então, nós, sim, governador Rafael Fonteles, estamos atentos, porque não é porque 2%, 1,5% das exportações serão afetadas que nós vamos baixar a guarda, porque nós sabemos que há, nesse 1,5%, setores muito vulneráveis, setores que geram muito emprego, como é o caso da fruticultura, setores que exigem, da nossa parte, uma atenção especial que vai ser dada. O presidente dispõe dos instrumentos necessários, né, que vão ser utilizados para socorrer essas famílias prejudicadas com uma agressão que já foi chamada de injusta, de indevida, de não condizente com os 200 anos de relação fraterna que nos ligam ao povo dos Estados Unidos. Podia falar também dos recordes em investimento, tanto da indústria quanto em infraestrutura, que está vivendo o seu melhor momento em 15 anos. Então, nós temos que olhar para tudo isso em meio a essa situação geopolítica que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar para tudo isso com otimismo, até porque, sem otimismo, eu não aconselho alguém a assumir o Ministério da Fazenda do Brasil. Tem que ser muito otimista e tem que servir a um presidente apaixonado por esse país e que sabe que o seu destino é um destino grandioso. Eu queria, na minha fala, fazer menção a algumas coisas muito importantes. Primeiro, ao papel desse Conselho na reforma do crédito. Esse Conselho tem uma visão voltada para a questão do crédito desde 2023. E nós já tivemos aqui, presidente, programas como Desenrola, as quatro linhas de crédito do Acredita, uma das quais ainda estamos devendo, a questão do crédito trabalhador, que em poucos meses bateu 50% do antigo crédito consignado do setor privado, que tem 20 anos de existência. Em 5 meses, nós atingimos 50% de 20 anos de crédito consignado do setor privado. A questão do marco de garantias, que também recebeu de vários dos senhores e das senhoras apoio no Congresso Nacional. E quero dizer, presidente, muito importante o senhor saber, de todas as sugestões desse Conselho no âmbito do crédito, a Secretaria de Reformas Econômicas, né, liderada pelo nosso Marcos Pinto, já traduziu a maior parte dessas medidas em projetos de lei. Então, há 5 projetos de lei que já tratam de parte dessas 40 medidas que exigem mudança legislativa. Algumas dessas propostas estão em tramitação desde o final de 2023, com o apoio desse Conselho. Então, um alô para o seu deputado, para o seu senador, para que esses projetos ganhem prioridade na pauta legislativa do segundo semestre, vai nos permitir entregar ainda esse ano uma agenda completa do crédito que vai trazer redução de spread muito significativamente, maior concorrência entre os bancos, reduzindo a partir da concorrência, reduzindo os spreads. Eu penso que é um caminho muito importante. Lembrando que o trabalho do Dataprev, do ministro Marinho, no crédito do trabalhador, permitiu criar no Brasil o maior marketplace de crédito do mundo. Isso dito por CEOs de bancos estrangeiros que conheceram o trabalho do ministro Marinho e celebraram essa iniciativa de oferecer essa plataforma para o trabalhador brasileiro. Eu queria falar de outros 2 temas que estão associados: a reforma tributária e a transformação digital do nosso país. O Brasil é um país digital, presidente. O Brasil, não é por outra razão que nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo, não é por outra razão que nós temos os melhores serviços bancários do mundo, não é por outra razão que nós teremos, e acreditem, o melhor sistema tributário do mundo a partir da reforma tributária. Eu vou dar a vocês uma pequena mostra do que vai ser o sistema tributário brasileiro a partir da aprovação da emenda constitucional. Nós temos, com a presença de alguns dos senhores e das senhoras, 30 grupos de trabalho regulamentando na regulamentação da reforma tributária, com 90 servidores da Receita Federal 100% dedicados a isso. São mais de 32 grupos de trabalho no desenvolvimento e implantação do sistema de TI, sendo 150 da Receita e 200 do SERPRO. Nós temos 200 entidades representativas de setores econômicos dialogando cooperativamente com todos os GTs da Fazenda Nacional. Nós temos 250 representantes dessas entidades essa semana em Brasília participando do fórum. 1,6 bilhão de reais já foram investidos no SERPRO apenas para criar o sistema virtual da reforma tributária. Agora, para que vocês tenham uma ideia da dimensão, o sistema da reforma tributária, ele será 156 vezes maior do que todo o PIX do país. 156 vezes maior. Em volume de informação, com mais de 70 bilhões de documentos processados anualmente. O sistema será 11 vezes maior que o atual sistema da Receita Federal dedicado às notas fiscais eletrônicas. Nós vamos ter o primeiro sistema tributário digital do mundo, assim como nós temos a primeira moeda soberana digital do mundo. Não estamos falando de cripto, nós estamos falando de PIX. É a moeda digital cuja tecnologia está chamando a atenção de vários países do mundo, uma tecnologia nacional desenvolvida pelo Estado brasileiro, pelo nosso Banco Central, há muitos anos já, e que ganhou uma maturidade que hoje incomoda. Mas é uma tecnologia soberana brasileira que está sendo aceita, inclusive, já em países vizinhos, como é o caso da Argentina, em países europeus, como é o caso da França, e nós não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar em privatizar algo que não tem custo para o cidadão. Não tem custo. Então, imaginar que nós vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com uma tecnologia. Eles ganharam por décadas dinheiro com uma tecnologia que eles desenvolveram. E ninguém se incomodou com isso, porque garantiu bem-estar para muita gente usar um cartão de crédito. Agora, por que nós temos agora uma tecnologia gratuita, que atende o cidadão a custo zero, uma moeda digital no sentido pleno da palavra? É melhor do que usar o papel moeda. Você vai afrontar a modernidade que traz bem-estar para toda a população, bancariza pessoas que nunca passaram numa agência bancária. Isso está completamente fora de cogitação. A outra coisa, e para encerrar, é o documento que nos foi entregue sobre transformação ecológica. Eu falei de crédito, que foi um dos documentos, quero dizer que foi endereçado para o Congresso Nacional, a regulamentação será feita pela Fazenda Nacional ou pelo Conselho Monetário Nacional, mas na questão da transformação ecológica, é outro caminho de aproximar o Brasil dos grandes blocos econômicos. Nós temos o melhor vento do mundo, o melhor sol do mundo para produzir energia limpa. São dados técnicos. Não é porque nós somos brasileiros que a gente está elogiando o sol e o vento. Nós estamos elogiando porque, tecnicamente, é onde se produz a energia limpa mais barata. Aqui. O mundo precisa de energia barata por tudo, mas também por conta da economia digital. A economia digital é altamente demandante de energia. E as grandes empresas tecnológicas estão em busca de provimento de energia limpa. Nós queremos fazer parcerias. Não é só com a China, é com a Europa. O presidente tem dedicado grande parte da sua agenda ao acordo União Europeia-Mercosul. Nós não estamos olhando só para a Ásia, nem só para os BRICS. Nós estamos olhando para o mundo todo, porque o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é grande demais para ser colônia, satélite de quem quer que seja. E nós temos na transformação ecológica, falei de energia, mas falo também de minerais críticos, condição de atrair investimentos para cá. Nós precisamos de tecnologia para não ser meramente exportadores de commodity, como é o caso do ferro. Mas do ferro fizemos o aço. Por que não dos materiais, dos minerais críticos, das terras raras, fazer aquilo que a economia moderna exige, mas fazer aqui? Ao invés de exportar granel, vamos produzir baterias eficientes aqui, vamos produzir painéis solares aqui, vamos produzir para a energia eólica, né, todos os instrumentos necessários. Nós temos condição e queremos fazer parcerias com todos os países, o que inclui os Estados Unidos da América. Nós passamos os últimos 2 anos da administração Biden, sob o comando do presidente Lula, eu com a Janet Yellen, secretária do Tesouro, negociando mais investimentos dos Estados Unidos no Brasil, e não menos. Mais presença dos Estados Unidos no Brasil, e não menos. Então, esse diálogo ele tem que se estabelecer em outro nível. Nós somos um país amigo do mundo, nós somos um país parceiro de todos os países representados nas Nações Unidas. Nós queremos mais parceria e nós não vamos cair na armadilha de imaginar que um governo que, por desinformação, está tomando medidas agressivas em relação ao Brasil, essa não é a história da parceria do Brasil com os Estados Unidos. Nós temos que buscar parcerias concretas, com benefícios mútuos, e são várias as oportunidades de cooperação que estão na mesa e não estão hoje em função do tarifaço. Então, desde que o presidente Lula tomou posse. Então, nós vamos continuar acreditando no multilateralismo, na democracia e vamos continuar defendendo, como sempre, a soberania nacional. Muito obrigado.
Presidente Lula, Janja, nossos ministros, Gleisi Hoffmann, chanceler Mauro Vieira, Fernando Haddad, Camilo Santana, ministros todos, governadores, parlamentares, prefeitas, conselheiras e conselheiros. Pela manhã, presidente, hoje às 8h30, inauguramos com Josué o retrato do José de Alencar, um homem simples, democrata, empreendedor e sempre bem-humorado. Então, eu lembrei que uma vez ele foi operado em São Paulo e eu fui visitá-lo no hospital. Na hora de sair, ele falou: "Doutor Geraldo, não é Alckmin, é Alckmin, porque palavra paroxítona em Minas Gerais não ganha eleição, tem que ser oxítona, Alckmin." Mas apenas duas palavras. Uma primeira sobre o tarifaço, totalmente injustificado, né? 50%. Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vendem para nós, mais exportam, 8 a tarifa é zero, não paga um centavo para entrar no Brasil. A tarifa média de importação dos produtos americanos para o Brasil é 2,7%. Os Estados Unidos têm déficit com o mundo inteiro, enorme déficit comercial. 3 países dos grandes têm superávit comercial: Brasil, Reino Unido e Austrália. Só com os 3 entre os grandes. Superávit da balança de bens e superávit na balança de serviços. O presidente Lula sempre foi aberto ao diálogo. É um homem do diálogo, da conversação. Então, inúmeras reuniões ocorreram. Foi excluído 45% das nossas exportações, 694 itens. E 20%, quase isso, 19,5%, na seção 232. Portanto, a tarifa é igual para nós e o restante do mundo. Mas ficaram mais de 35% nessa injustificada tarifa de 10 mais 40%. E a orientação do presidente Lula tem sido negociação, diálogo, e nós vamos trabalhar para reverter esse processo. E, além disso, apoiar as empresas, apoiar o emprego e apoiar o setor produtivo e abrir mercado. Mercosul, União Europeia, Mercosul, EFTA, Mercosul, Singapura. E apoiar as exportações. O presidente Lula começou dia 1º agora. Começou, aliás, ontem, segunda-feira, o Acredita Exportação. Todas as pequenas empresas brasileiras vão ter 3% de devolução imediata do crédito tributário, estimulando as pequenas empresas a exportarem muito. Itália e China são bons exemplos de pequenas empresas grandemente exportadoras. Portal único da exportação vai reduzir 20 bilhões de reais por ano de custo Brasil. Uma carga parada um dia num porto, ela representa 0,8% do valor da carga. Então, portal único, licença flex, era uma licença para exportar, por exportação, uma para importar, uma licença por 3, 4 anos, desburocratização, redução de custos, enfim, todo o empenho para que o comércio exterior possa crescer mais. Aliás, batendo recorde a exportação e o comércio exterior brasileiro. Mas queria trazer uma segunda palavra. Em tempos de fake news, é bom a gente lembrar que até ontem nós vivíamos o negacionismo, a campanha antivacinal, que fez com que o Brasil tivesse na Covid mais de 700 mil mortos. Nós temos 3% da população do mundo, tivemos 10,5% das mortes do mundo pela Covid, isso mudou. Apoio ao SUS, mais especialistas, três coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. Nós dobramos quase a expectativa de vida. Saímos da educação, Camilo, do homeschooling, que é a criança não ir para a escola, proposta racista que surgiu na América do Norte quando a Suprema Corte disse branco e negro tem que estar na mesma escola. Para creche, primeira infância, Priscila, escola de tempo integral, ensino técnico, pé de meia. País que é o quinto maior do mundo em extensão territorial. Um município, Altamira, no Pará, é maior que 3/4 dos países do mundo, maior que Portugal. Infraestrutura totalmente paralisada. Hoje, com o novo PAC, obras públicas, PPP, concessões, portos, aeroportos, ferrovia, hidrovia, aeroportos, enfim, avançando. A questão ambiental, Marina, nós vivíamos a devastação que iria levar à dificuldade no agro para poder exportar. Desmatamento caiu mais de 50% e a floresta vai ser recomposta através do Fundo do Clima. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo e a COP30 será na Amazônia, em Belém do Pará. Na questão fiscal, Haddad, é bom lembrar quando se discute a questão fiscal e esse ano o arcabouço cumprido, déficit zero, nós tivemos em 2020 9,3% de déficit primário. Primário, isso é para ir para o Guinness Book, vai dizer, foi a Covid. Covid teve no mundo inteiro, o México teve 0,5% de déficit primário, nós tivemos quase 10% de déficit primário. A reforma tributária, como aqui foi bem destacado, vai desonerar investimento, desonerar exportação, previsibilidade, estabilidade, segurança jurídica. O Brasil é o grande protagonista da segurança alimentar, da segurança energética e do combate ao clima. Começou agora dia 1º, etanol 30%, nenhum país do mundo tem isso. Biodiesel 15%, descarbonização, desenvolvimento sustentável. Mas o principal, saímos de uma tentativa de golpe para fortalecer a democracia. Democracia. O grande estadista ateniense, Solon, o pai da democracia, que fez o conselhão lá em Atenas, na Grécia, o Boulé, o conselho para participação na democracia, democracia participativa, 500 anos antes de Cristo, ele disse: as leis não podem ser como teias de aranha que apanham os pequenos seres, mas são rasgadas pelos grandes. A democracia é civilizatória, civilizatória. É um princípio e um valor que deve nortear a nossa existência humana. E só ela garante desenvolvimento com inclusão. Parabéns, conselhão.